De volta na CBN com Questão de Classe, nosso programa de educação, cultura e comportamento, hoje falando sobre como a gente está escutando música, né? Como a gente ouve música hoje. Nosso convidado é o professor Rael Gimenez, ele é coordenador da Orquestra da UEM, é doutorando em música pela Unesp, e eu gostaria de entender com o professor Rael, porque no bloco anterior ele falou que existem comportamentos de escuta, e ele classificou em dois grandes grupos, e um dos grupos ele traz para a gente essa ideia de que existe uma espécie de escuta desatenta, né? Que não é... É quando, por exemplo, a música, a gente tem a música de fundo, né, professor? É mais ou menos dessa forma.
É um exemplo que eu gosto muito, é exatamente a situação do churrasco. O brasileiro gosta muito de churrasco, né? Isso é uma tradição nacional, né? E isso é uma área... Existe essa área de estudo, inclusive, já desde os anos 40 ou 50, que fala, na verdade, de um tipo de música que se chama musak, que, na verdade, é a música de fundo. É a famosa música de elevador, né? Que serve de trilhazinho de fundo de elevador, e tem muitos filmes aí que fazem piadinhas com isso. Geralmente, tocando Garota de Ipanema, um monte de cena que tem ator em elevador, sempre tem a tal da Garota de Ipanema tocando lá, e acho que é a música de fundo por mais usada no mundo aí, né? É, a despeito do tipo da música, tal, etc. Sem fazer uma crítica à música, né? Mas ela acabou sendo usada dessa forma. E na situação do churrasco, o que que acontece? Você tem a necessidade, é uma necessidade que a sociedade moderna descobriu, de controlar o ruído de fundo, né? Geralmente o churrasco ele é barulhento, as pessoas, um monte de gente conversando ao mesmo tempo, você entra numa situação de poluição sonora que às vezes chega a ser desagradável. E a música acabou encontrando seu lugar como música de fundo, como ruído de fundo controlado. Então, o que que acontece? Geralmente, as pessoas que estão lá no churrasco ouvem lá, estão conversando e, de repente, ouvem um refrão de uma música. Ah, eu gosto dessa música. Conecta com aquela música naquele pequeno momento e depois desliga a percepção e continua na atividade cotidiana dela. Ou seja, a música ele tem uma função que não é uma função musical. A música não está ali por causa que ela é uma música, ela é um ruído de fundo controlado. E a pessoa
ruído
não está
de fundo controlado,
exatamente. Gostei. Talvez seria definição. Esse eu acho que o melhor termo para definir isso, que é como tem o musak, né, que foi utilizado nos Estados Unidos e Canadá, seria equivalente a isso. Ela funciona como um ruído de fundo controlado para você ficar num espaço auditivamente mais confortável, né? Isso acontece quando a gente está dirigindo também. A gente às vezes coloca uma música e você não está prestando atenção naquela música realmente profundamente, o que está acontecendo, como as modulações daquela música estão ocorrendo, quais são as diferenças de textura dela, como que o discurso musical está sendo elaborado. Não, a escuta na verdade ela é mais desatenta, mais superficial, porque você está em outra atividade, né? Você está dirigindo, ou você está no churrasco se confraternizando com seus amigos, ou você está no elevador pensando em qual andar que você tem que descer. Então a música acaba servindo como uma construção de um ambiente confortável. Então não existe uma escuta, né, estética ou musical naquele momento, né? Existe, na verdade, uma escuta desatenta, né? Ela está servindo como um suporte para transformar o ambiente em alguma coisa confortável, né? E agora eu vou fazer uma propaganda, por isso que eu acho genial o slogan de vocês aqui na CBN, a rádio que toca notícia. E realmente quando a gente entra no carro, nós estamos ouvindo a notícia, né?
Tem que prestar atenção para entender.
Dá para prestar atenção, o discurso falado tem ele é menos abstrato para a gente do que a música, então a gente tem uma capacidade de concentração e escuta do discurso falado maior do que no discurso musical, que se você for realmente ter uma escuta concentrada dele, você precisa parar todo o resto que você está fazendo, né?
Professor Rael, mas não sei se existiriam pesquisas que tratem disso, mas será que as pessoas acabam, de fato, nem prestando atenção na letra dessas músicas, apenas indo pelo embalo do que elas trazem pela melodia?
Ah, com certeza. Sons? Não, eu acho que com certeza. Na verdade, a gente até viu uma pesquisa um tempo atrás aí que comentou sobre como as músicas hoje em dia estão todas iguais, tem o mesmo, né? Foi feito um método de análise estatística utilizando as redes neurais, e aí aquelas redes perceberam que as músicas estavam muito iguais. Na verdade, isso é uma fórmula muito, muito utilizada, e exatamente porque as pessoas têm essa escuta desatenta, e isso é uma característica social, que a gente até pode depois desenvolver um pouco mais esse assunto, mas por causa dessa característica, as músicas têm uma determinada estrutura que é simplificada, recorrente, né, e sempre muito igual, né, e que mantém as pessoas com uma relação de conforto ao ouvir aquilo. Por quê? Porque ela ouve, ela identifica identifica uma coisa que ela já está muito acostumada a ouvir, porque ela é muito bombardeada por aquele modelo musical, e ela acaba ouvindo rapidamente. Se identifica muito rápido com o refrão, que geralmente é o refrão que tem alguma coisa que o chama a atenção, geralmente na letra, não na música, né? E depois ela abandona logo a escuta daquilo e vai fazer outras coisas ali naquele contexto social, né? Então, mas esse modelo que a gente chama de música chiclete, né? Na verdade, a música chiclete é isso. Ela, na verdade, é um modelo muito bem pensado comercialmente, né? Exatamente esse é o modelo que é utilizado.
Bom, a gente fala um pouco mais sobre esse modelo, né, de música de hoje, né? Quadro atual da música daqui a pouquinho após o intervalo. Professor Rael Gimenez, coordenador da Orquestra da UEM, é o nosso convidado.